Estamos apresentando Salão Verde.
O governo acaba de editar uma medida provisória que altera os limites de 3 parques nacionais na Amazônia. Um deles ganha mais terras, outros 2 perdem área para receber assentamentos e também canteiros de obras de hidrelétricas. A medida, claro, provocou reações, como você confere agora na matéria da Mônica.
A recém-editada medida provisória 542 chegou à Câmara sob críticas. O texto altera os limites de 3 parques nacionais na Amazônia e libera a exploração mineral no entorno de 2 deles. A mudança vai permitir a instalação de projetos de assentamento, além de retirar dos parques as áreas que serão inundadas para a formação dos lagos das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. Em nota, o Partido Verde afirma que a MP abre graves precedentes para atividades danosas ao meio ambiente, além de prejudicar a Política Nacional de Áreas Protegidas. O deputado Antônio Roberto, do PV Mineiro, foi à tribuna dizer que outra preocupação dos verdes é com as comunidades indígenas isoladas que habitam os arredores do Parque Nacional Mapinguari, em Rondônia.
As pessoas não fazem ideia do que isso significa em termos antropológicos. Imaginem a catástrofe que ocorrerá caso esses contatos se deem de forma atabalhoada por gente que não valoriza o índio e o tem como empecilho aos seus negócios dentro do parque. Essa MP acumula uma série de absurdos. Ela autoriza ainda alienação direta por meio de dispensa de licitação das áreas públicas federais antropizadas, desafetadas e não ocupadas. Desse modo, a MP incentiva a grilagem e a ocupação ilegal da terra.
Antônio Roberto lembra que o processo de licenciamento das usinas de Santo Antônio e de Giral está sendo questionado judicialmente. Mas o governo argumenta que a MP 542 vai facilitar a gestão dos 3 parques nacionais ao eliminar focos de conflito. Nos 28 mil hectares retirados do Parque Nacional da Amazônia, por exemplo, o INCRA deverá regularizar a situação de 12 comunidades que vivem há décadas no local. No caso de Mapinguari, o presidente do ICMBio, Rômulo Melo, afirma que será corrigido um erro, já que o Parque Nacional foi ampliado no ano passado sem levar em conta a área a ser inundada pelas usinas de Santo Antônio e Giral. O chefe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade garante que as mudanças não vão afetar as unidades.
São correções, ajustes nos limites das unidades, ampliando a capacidade de efetividade, de implantação, para que a unidade atinja os seus objetivos. Nós estamos buscando um processo de conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente, e a conservação de biodiversidade, que é a nossa agenda dentro do meio ambiente. O melhor caminho é um caminho da negociação, do acordo, que os dois ganham. Estas medidas aqui ganham os agricultores, ganha o setor energético e ganha o setor de conservação da biodiversidade.
O representante do WWF Brasil, Cláudio Maretti, avalia que a MP é positiva para o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, que será ampliado para incluir áreas de cerrado ricas em biodiversidade. Mas nos outros 2 casos, o ambientalista considera que não há compensações adequadas.
O que interessa de um sistema de unidade de conservação é proteger a diversidade biológica e os serviços dos ecossistemas. Se é tão importante para o Brasil ou para uma região do Brasil usar uma parte de um parque, deve-se encontrar, no mínimo, uma área de igual valor ou superior para a diversidade biológica e para os serviços dos ecossistemas. Por exemplo, a manutenção da água de qualidade, do equilíbrio climático, toda a perspectiva de pesquisa da biodiversidade, de ecoturismo, dezenas de serviços que os ecossistemas prestam à sociedade.
A MP 542 foi duramente criticada pelo procurador do Ministério Público Federal no Pará, Felício Pontes. Para ele, o governo não poderia ter mudado os limites dos parques via medida provisória. A MP ainda está recebendo emendas dos parlamentares e passará a trancar a pauta da Câmara no dia 29 de setembro.
Mas qual o significado da redução desses parques amazônicos via medida provisória? Para a editora de política ambiental de UECO, a decisão deve ser analisada levando em conta outras ações do governo, como a gente acompanha agora.
Momento UECO.
A presidente Dilma Rousseff concretizou os sinais que deu no início de seu mandato de que não pouparia esforços para seguir com o calendário das principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, carro-chefe de seu governo. Na última segunda-feira, foi publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória editada pela presidente que altera os limites de 3 parques nacionais na Amazônia. As justificativas das alterações, além dos empreendimentos defendidos pelo Ministério de Minas e Energia, foram regularização fundiária de ocupações de terras públicas e o conflito com áreas de assentamentos para a reforma agrária na região. O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, confirmou que há conflitos entre as unidades de conservação e a construção de grandes empreendimentos. Ele informou que a única exigência do Ministério é que seja feita uma compensação sempre que houver alteração de limite, para que o esforço de conservação seja mantido. Segundo informações, duas outras unidades deverão ter os limites alterados em breve para o licenciamento ambiental de 4 novas hidrelétricas do complexo do Rio Tapajós. O procurador do Ministério Público Federal no Pará, Felício Pontes, afirma que o governo não poderia ter modificado os limites de unidades de conservação por meio de medida provisória. Ele considera o ato uma ousadia da presidente e diz que isso deveria ser feito por meio de lei discutida no Congresso Nacional. Segundo o procurador, cabe contra a iniciativa tanto uma ação civil pública como uma ação direta de inconstitucionalidade. Dilma, no entanto, não deve parar por aí. A presidente já tornou público que está em preparação, para ser lançado ainda neste ano, um pacote de decretos e medidas provisórias que aceleram o licenciamento ambiental. A expectativa do IBAMA, o órgão licenciador, é que a reforma diminua os prazos para concessão de licenças e reduza o custo dos empreendimentos. O licenciamento tem sido a tarefa mais polêmica do Instituto. A pressão para concessão de licenças, como a de Belo Monte, foi o principal motivo da saída do ex-presidente do órgão, Abelardo Baiman, que deixou o cargo em janeiro deste ano. O então presidente, Kurt Trenepol, assumiu com a promessa de acelerar o licenciamento das obras do PAC e liberou a polêmica licença de instalação parcial da hidrelétrica no Rio Xingu apenas 12 dias após a sua posse. Kurt, que se classifica como um ambientalista consciente, confirma um grande esforço por parte do governo para que a legislação acompanhe o crescimento do país. Isso significa que obras como rodovias, hidrelétricas, linhas de transmissão e portos em breve terão tratamento preferencial no projeto de flexibilização das regras para o licenciamento. Natália Clark, editora de Política Ambiental de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
E ainda falando sobre unidades de conservação, em junho a Ana Raquel Macedo trouxe para a gente uma matéria bem ampla sobre os 50 anos do Parque Indígena do Xingu, comemorados naquele mês. O parque está de volta hoje, aqui é o programa, porque o Instituto Socioambiental, o ISA, acaba de lançar um almanaque rico em imagens e conteúdo sobre os quase 3 milhões de hectares que abrigam mais de 6 mil indígenas de 16 etnias. Ele tem 316 páginas, mais de 200 fotos e mapas da região, além de um encarte que conta a história dos povos do Xingu.
O público-alvo é o do entorno do parque, que sofre um processo intenso de ocupação territorial, marcado pela expansão do agronegócio e da exploração madeireira. Só para vocês terem uma ideia, essa região está supervalorizada e se transformou no segundo maior polo de produção de grãos do Mato Grosso. Vem daí, então, o objetivo principal do almanaque, que é o da conscientização da população local, como explica o secretário executivo do ISA, André Vilas Boas.
É uma região que está sob forte processo de colonização, desmatamento. O parque está se tornando uma ilha de floresta no contexto dessa região. O Rio Xingu corta o parque ao meio, portanto, todos os seus tributários, seus afluentes, as cabeceiras ficaram fora do limite do parque. E tudo que ocorre fora chega ao centro do parque através desses rios. O desmatamento está trazendo situações de assoreamento, contaminação com agrotóxico. Então há uma preocupação muito grande por parte das lideranças sobre o futuro do parque no contexto de uma região que está sendo tão intensamente ocupada.
As 5 mil edições impressas do almanaque estão sendo distribuídas gratuitamente em todas as escolas públicas e privadas da região do Xingu. Segundo Vilas Boas, a ideia é ganhar a adesão dos estudantes no trabalho de fazer com que a população vizinha ao parque reconheça a riqueza cultural e a importância dos povos indígenas do Xingu para a região, para o Brasil e para o mundo. A sustentabilidade e a preservação cultural são os focos principais dos vários segmentos do almanaque, como explica André Vilas Boas.
Um deles, que é uma parte central do almanaque, tem um resumo com informações etnográficas, históricas e atuais sobre cada uma das 16 etnias. No mais, ele trabalha um conjunto de temas que são importantes para a região do Xingu, então trata questões da saúde, o que está sendo feito, da educação, como está organizada a educação atual dentro do parque, faz uma análise sobre o contexto regional no qual o parque está inserido, iniciativas socioambientais que existem naquela região, o que é a ciência indígena, isso na produção de conhecimento deles. Enfim, é um conjunto de informações extremamente novas, que até então eram bastante restritas ao público em geral e que estão disponibilizadas nesse almanac.
Conforme a gente disse, a distribuição do almanac impresso é feita gratuitamente nas escolas da região do Xingu. Mas um material tão rico em imagens e conteúdos não poderia ficar restrito a um público tão pequeno. E por isso, qualquer pessoa interessada em conhecer um pouquinho mais do Parque Indígena do Xingu pode fazer o download completo do almanac pela internet. É tudo de graça. Basta acessar o site www.socioambiental.org.br e clicar no link Parque Indígena do Xingu, 50 anos.
Dica da semana.
O cineasta Silvio Tendler coleciona prêmios por ter levado para a telona os fatos marcantes nas vidas dos ex-presidentes JK e Jango, do médico Oswaldo Cruz, do poeta Castro Alves, do guerrilheiro Marighella e do geógrafo Milton Santos. Também já usou a linguagem cinematográfica para falar de guerra, contracultura e revolução no filme Memória e História em Utopia e Barbárie. A nossa dica da semana de hoje é um convite para você conhecer a mais nova produção desse cineasta ligado a causas sociais. É o documentário O Veneno Está na Mesa.
Sem alarmismo, mas com um tom bem incisivo, o filme denuncia os altos níveis de agrotóxicos presentes nas frutas, legumes e verduras que o brasileiro consome no dia a dia. Médicos, cientistas e agricultores contam os riscos desses produtos para a saúde humana e para o meio ambiente. Silvio Tendler conversou com a equipe do Salão Verde e contou que a ideia do documentário surgiu de um bate-papo com um famoso escritor uruguaio.
A proposta do filme Veneno Está na Mesa vem a partir de uma conversa que eu tive com o Eduardo Galeano, que me falou que o Brasil era o país que mais consumia agrotóxicos no mundo. Eu fiquei surpreso com esse dado, fui checar, é verdade, e vi que tem várias entidades que lutam contra isso há anos. Então, as entidades resolveram, elas em si, se juntarem e fazer uma campanha contra os agrotóxicos. E eu entrei com o meu saber de cineasta nessa luta. Então é uma luta de um amplo espectro em defesa da qualidade da vida e da natureza.
A Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer e a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura estão entre as entidades que apoiam o filme e a campanha contra os agrotóxicos. Tendler disse que buscou fazer um documentário claro e didático em nome da saúde, até porque, segundo ele, a barra está pesada e a população precisa se conscientizar.
Esse filme é uma demanda nacional, todo mundo percebe a importância de discutir a questão dos agrotóxicos, a barra está muito pesada, a gente está comendo muito mal, está sujeito a muitas doenças, as pessoas vão se conscientizando disso. E o filme é um agente catalisador dessa luta contra os agrotóxicos.
O documentário O Veneno Está na Mesa vem sendo lançado gradativamente em todo o país. Hoje é a vez de Brasília. Ele será exibido gratuitamente às 7 da noite no Museu da República, ali bem perto da rodoviária do Plano Piloto. Depois será a vez de Ceará, Pernambuco e Paraíba. Mas como o cineasta quer que todo mundo veja o filme e entre na campanha contra os agrotóxicos, ele lembra que a versão inteira já está disponível no YouTube. Portanto, dê um clique lá e confira mais esse filme denúncia de Silvio Tendler.
E com essa dica, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, e contou com a colaboração mais do que especial da Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.